aconteceu no STJ. Os fatos da semana do Superior Tribunal de Justiça a qualquer hora e lugar.
Olá, eu sou o Thiago Gomide.
Oi, Thiago. Oi, pessoal. Eu sou o Fátima Uchoa e está começando agora mais um Aconteceu no STJ. Aqui você fica por dentro das principais notícias e acontecimentos do Superior Tribunal de Justiça.
A ação para reembolso de despesas médico-hospitalares cobertas pelo contrato de plano de saúde ou de seguro-saúde prescreve em 10 anos. Com esse entendimento, a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça unificou a posição de duas turmas de direito privado do tribunal que adotavam interpretações divergentes sobre o tema, aplicando ora a prescrição de 10 anos, ora a de 3. O colegiado confirmou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que obrigou uma seguradora a cobrir integralmente os gastos de segurada com tratamento de doença oftalmológica, incluindo materiais e medicamentos. Para o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, a reparação de danos causados em razão do descumprimento de obrigação prevista em contrato de plano de saúde, ou seja, a reparação civil por inadimplemento contratual, tem prazo prescricional decenal, como previsto no Código Civil.
Caberá à Justiça Estadual julgar pedido de habeas corpus preventivo em favor de quem planta, transporta ou usa maconha para fins medicinais. No conflito de competência analisado pela terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, os ministros definiram se essa questão seria julgada pela Primeira Vara Federal de São Bernardo do Campo, que suscitou o conflito no STJ, ou pela Segunda Vara Criminal de Diadema, ambas em São Paulo. Na origem, foi impetrado habeas corpus com pedido de salvo-conduto para o cultivo, o uso e o porte de maconha para fins terapêuticos. Os impetrantes afirmaram que o delegado-geral da Polícia Civil e o comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo estariam praticando coação contra a liberdade de ir e vir dos pacientes. O relator do conflito, ministro Joel Ilan Paciornik, apontou que, segundo o entendimento firme do STJ, é necessária a demonstração de internacionalidade da conduta do agente para o reconhecimento da competência da Justiça Federal, o que não se identifica nesse caso. Assim, foi definida a competência da Vara Criminal de Diadema para decidir a questão.
E a sexta turma do STJ restabeleceu uma decisão de primeiro grau que extinguiu medida socioeducativa imposta a um rapaz que, tendo atingido a maioridade, respondia a novo processo pelo crime de roubo. O rapaz já tinha 20 anos e estava em prisão preventiva. Para o ministro relator Nefe Cordeiro, a lei que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo estabelece que, na hipótese dos autos, caberá à autoridade judiciária decidir sobre eventual extinção da execução de medida socioeducativa, cientificando da decisão o juízo criminal competente. E, segundo o ministro, o juízo fundamentou a extinção no fato de o adolescente ter alcançado a maioridade e praticado novo delito enquanto não executada a internação.
O atropelamento causado por ônibus é considerado acidente de consumo, mesmo sem vítimas entre os passageiros. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro havia afastado a relação de consumo em ação de indenização, ajuizada por um gari atropelado por ônibus enquanto trabalhava, e com isso declarado a prescrição dessa ação com base no prazo de 3 anos previsto no Código Civil. A terceira turma do STJ apontou que o Código de Defesa do Consumidor não exige que o consumidor seja vítima do evento para que se confirme a extensão da relação de consumo em favor de terceiro, o chamado bystander. Assim, o ministro relator Paulo de Tarso Sanseverino constatou não estar ultrapassado o prazo prescricional de 5 anos fixado na lei consumirista, motivo pelo qual o Tribunal de Justiça do Rio deve analisar o pedido indenizatório ajuizado pelo gari.
A Política Nacional de Turismo não impede a cobrança por execução de obras musicais em quartos de hotéis e motéis e, portanto, esses estabelecimentos devem pagar direitos autorais. O ECAD, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, ajuizou uma ação de reparação de danos contra motel em São Paulo pelo uso habitual de obras musicais e audiovisuais nos quartos sem autorização dos titulares. O Tribunal de Justiça Estadual decidiu contra a pretensão do ECAD, mas os ministros da terceira turma ressaltaram o posicionamento consolidado do STJ de que motéis são locais de frequência coletiva. A relatora, ministra Nancy Andrighi, explicou que para fins de remuneração do direito autoral e para efeitos de comunicação ao público, a Lei de Direitos Autorais considera de modo expresso hotéis e motéis como locais de frequência coletiva, o que, de acordo com a lei, exige que a utilização de músicas nesses locais seja prévia e expressamente autorizada pelo autor ou titular da obra.
Caberá à Segunda Vara Criminal de Jundiaí, em São Paulo, conduzir as investigações sobre um caso de pirâmide financeira relacionado a criptomoedas. A controvérsia analisada teve origem em inquérito policial instaurado para apurar denúncia de que uma empresa de investimentos teria se apropriado de valores investidos em criptomoedas e criado esquema de pirâmide financeira. O conflito de competência que chegou ao STJ era para definir se caberia ao juízo de direito da Segunda Vara Criminal de Jundiaí ou ao Juízo Federal da Segunda Vara Criminal, especializada em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores da Seção Judiciária de São Paulo. Para a terceira seção do STJ, nessa hipótese, não há indicação de evasão de divisas ou lavagem de dinheiro em prejuízo dos interesses da União. O relator, ministro Joel Ilan Paciornik, apontou que a jurisprudência pacífica considera que o esquema criminoso, conhecido como pirâmide financeira, configura crime contra a economia popular. Por isso, nos termos da Súmula 498 do Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça Estadual analisar.
E uma última informação. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça vai realizar na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto, às 2 horas da tarde, a sessão de abertura do segundo semestre forense de 2020. A reunião do colegiado será por videoconferência e poderá ser acompanhada ao vivo no canal do STJ no YouTube. Presidida pelo ministro João Otávio de Noronha, presidente do tribunal, a Corte Especial é o órgão máximo de julgamento do STJ e reúne os 15 ministros mais antigos. Com a retomada do ano forense, voltam a correr a partir de 3 de agosto os prazos processuais que estavam suspensos desde o dia 2 de julho em virtude das férias dos ministros.
E o Aconteceu no STJ desta semana fica por aqui. Para mais informações sobre o Superior Tribunal de Justiça, acesse stj.jus.br.
Aproveite e ouça também os outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de Rádio e TV do STJ. Basta buscar por Superior Tribunal de Justiça no seu agregador de podcast favorito. Até o próximo Aconteceu no STJ.
Tchau, pessoal.
Aconteceu no STJ. Os fatos da semana do Superior Tribunal de Justiça a qualquer hora e lugar.